Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da CPI de Brumadinho irão às barragens que estão em maior situação de risco.
Aprovado o projeto que obriga a agressora a ressarcir o SUS nos atendimentos de vítimas de violência doméstica e familiar.
Novo pedido para a criação da CPI dos tribunais superiores será apresentado na próxima semana.
Boa noite.
Boa noite.
Requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores deverá ser reapresentado na próxima semana. Autor do pedido conseguiu as 27 assinaturas mínimas necessárias. Repórter Érica Christian.
O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, conseguiu 27 assinaturas para a criação da CPI dos Tribunais Superiores. Em fevereiro, o pedido de investigação foi arquivado após a retirada de 2 assinaturas. Alessandro Vieira descarta novas desistências, apesar de mencionar relatos de pressão.
O que eu tenho ouvido são ameaças de processos que estão em andamento. Eu tenho ouvido questões relativas a preocupações com eventuais problemas institucionais e retaliações. A investigação que chega à cúpula do judiciário não vai afetar a democracia, ela vai fortalecer a democracia.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que os fatos elencados no pedido da CPI não estão muito claros.
Para se fazer uma CPI, é preciso que haja um fato concreto e conhecido. Segundo, pelo regimento do Senado, ele pode fazer uma investigação sobre outro poder ou não? Terceiro, se pode, então nós temos que investigar outras ações dentro do Poder Judiciário, inclusive, se vai fazer CPI de lava-toga, devia fazer a CPI da Lava Jato.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, considerou acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal de deixar para a Justiça Eleitoral os processos de corrupção e de lavagem de dinheiro relacionados ao Caixa 2 de campanha.
Ele lembrou que essa não é a primeira vez que o STF encerra um julgamento com um placar apertado de 6 a 5. Para Davi Alcolumbre, a justiça do país como um todo é bem estruturada.
A justiça eleitoral, eficiente, que tem um quadro altamente qualificado, composta por ministro do Supremo, ministro do STJ e juristas. E nada mais justo que a justiça eleitoral, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, se debruce em relação a temas que dizem respeito ao processo eleitoral.
Já o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, criticou a decisão do Supremo e, para reverter, já apresentou um projeto estabelecendo que a Justiça Eleitoral se limitará aos processos eleitorais, deixando para a Justiça Comum os demais crimes, mesmo quando relacionados aos de eleição.
A Justiça Federal é a competente para julgar os delitos que sejam conexos ao crime eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem a estrutura, os quadros para abarcar esses processos e isso vai favorecer criminosos.
O agressor deve ressarcir o Sistema Único de Saúde dos custos relacionados ao atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, diz que o agressor familiar precisa reparar os danos causados não só aos agredidos, mas à sociedade brasileira. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, resumiu esse objetivo do projeto.
Para poder responsabilizar o agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços prestados pelo SUS às vítimas de violência doméstica e familiar.
Além de ressarcir o SUS, o agressor também terá que arcar com os custos de dispositivos de proteção às vítimas, como tornozeleira eletrônica ou botão de pânico. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que o projeto deixa claro na lei essa obrigação.
O Estado tinha que entrar com ação regressiva. Agora, deixar claro na lei que qualquer custo nesse sentido com esse equipamento será imediatamente, já tem uma garantia do Estado de que ele poderá ter esse ressarcimento. É mais uma garantia.
Ao se solidarizar com os familiares das vítimas do massacre ocorrido numa escola de Suzano, em São Paulo, o senador Marcos Duval, do PPS do Espírito Santo, comparou o fato a um ataque terrorista. Segundo ele, depois do massacre, a sociedade voltou a questionar o porte e a posse de armas.
O senador citou que nos Estados Unidos, depois do ataque ocorrido em Columbine há 20 anos, as autoridades passaram a acreditar que a capacitação de vigilantes e professores para tirar a vida dos atiradores seria a forma de neutralizar a ação dos assassinos.
Na opinião dele, a preciso também criar no Brasil a ideia de que um cidadão de bem, quando armado, não é um bandido, mas um aliado da polícia.
Como hoje nós vemos, nós gostaríamos que também tivesse um bombeiro a cada esquina, hoje nós temos um extintor de incêndio dentro de cada corredor de cada prédio. E essa posse dessa arma representa como se fosse esse extintor. É algo para se colocar em uso numa situação emergencial até a chegada dos profissionais da segurança para conseguir então resolver a situação.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, defendeu a atuação do Serviço Social da Indústria, o SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, para a formação de mão de obra para o setor que responde por 21% do PIB nacional.
Por isso, ele disse estar apreensivo com as notícias de um possível corte na verba dessas entidades. Ele explicou que o Sistema S não é estatal e segue um modelo de gestão privada, financiado com dinheiro de contribuição compulsória de empresas que incide sobre a folha de pagamentos.
E tudo isso é feito com transparência, garantiu o senador, ao lembrar que o dinheiro é fiscalizado por 9 instâncias internas e externas, incluindo o Tribunal de Contas da União.
No Brasil, o modelo é bem sucedido. Mais de 60% das receitas do SENAI no país é destinada à oferta de cursos gratuitos, incluindo pagamento de docentes e compra de equipamentos, envolvendo quase 2 bilhões de reais no ano de 2017.
Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia do Consumidor. E para o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas e presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o maior desafio para o consumidor nos dias de hoje é o acesso à informação sobre os seus direitos.
Nos trabalhos da comissão referentes ao assunto, Rodrigo Cunha destaca como prioridade os projetos ligados à proteção de dados do consumidor.
O produto que mais é comercializado hoje no mundo inteiro, que mais tem valor hoje, são os dados. Então, um dado bem qualificado vale milhões para qualquer empresa. E o consumidor fica, muitas vezes, sendo alvo de uma mercadoria e nem tem conhecimento. Então, a questão da proteção de dados pessoais, com certeza, será a tônica desse primeiro semestre, para que a gente possa dar uma segurança maior ao consumidor.
A CPI de Brumadinho vai visitar as barragens que estão em maior situação de risco pelo país. A primeira delas deve ser a barragem de Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais. Repórter Maurício Desante.
A barragem de Casa de Pedra pertence à Companhia Siderúrgica Nacional. O Ministério Público recomendou a remoção de aproximadamente 2.500 moradores de 600 casas em Congonhas, cidade histórica de Minas Gerais, que poderiam ser atingidos no caso de um desmoronamento da estrutura. O vice-presidente da CPI de Brumadinho, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, sugeriu que a comissão verifique in loco a situação das barragens.
Pelo menos as 5 ou 10 que estão em situação mais crítica, eu acredito que seria de bom tom dessa comissão fazer uma diligência. Inclusive teria o papel de evitar, de alertar, de tomar as providências para impedir que novas tragédias iguais venham a ocorrer.
A sugestão foi acatada pelo relator Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, e vai ser detalhada na terça-feira pela manhã, quando a CPI de Brumadinho se reúne para a apresentação do cronograma de trabalho.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Em monitoramento realizado pelo Tribunal de Contas da União, foi concluído que a coordenação e a fiscalização das compras de próteses realizadas por hospitais do Estado do Rio de Janeiro ainda ocorrem sem supervisão de órgãos superiores e sem sistemas informatizados específicos. Em julgamento anterior, o TCU fez uma série de determinações aos órgãos envolvidos para a melhoria dos procedimentos. Para avaliar se os responsáveis atenderam às orientações, a Corte de Contas realizou novo trabalho, no qual constatou que algumas ações ainda necessitam ser ajustadas. Como resultado dessa fiscalização, os responsáveis deverão encaminhar plano de ação para aprimorar a coordenação e o monitoramento das compras de dispositivos médicos implantáveis. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Música.